Meu querido irmão, sabemos perfeitamente que quando Jesus foi levado à cruz, o diabo usou várias pessoas para dissuadi-lo a descer da cruz. Conforme a gente lê em Mateus 27:40, dizendo: tu que destróis o templo em 3 dias e o reedificas, salva-te a ti mesmo, se és filho de Deus, desce da cruz. Versículo 42, salvou aos outros, a si mesmo não pode salvar-se. Se é rei de Israel, desça agora da cruz. Mas a Bíblia diz em Hebreus 12:2, que ele tolerou a cruz. Portanto, a Bíblia nos diz assim: olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Então a cruz de Jesus era a resposta de Deus ao homem. A palavra grega para cruz é stauros, significa primariamente um poste reto ou uma trave, e em seguida um poste usado como instrumento de castigo e execução. No Antigo Testamento ocorria execução de condenados via crucificação, porque não ocorria, melhor dizendo, porque eles eram apedrejados. Mas naquela época em que Jesus foi crucificado, haviam 3 tipos de cruz. E os condenados eram executados, e aí usava-se a cruz comissa, que era chamada cruz de Santo Antônio, em forma de um T, a cruz decussata, que era a cruz de Santo André, em forma de X, e a cruz imissa, com uma forma familiar, usada hoje por muitos religiosos. Afirma-se que foi nessa cruz que Jesus foi crucificado. Na condenação, o criminoso era obrigado a carregar a travessa da cruz, chamada patíbulum, até ao local de sua tortura e morte. Foi esse patíbulum que Jesus sentia-se fraco para carregar e recebeu a ajuda de Simão Cirineu. A crucificação era a forma mais dolorosa de uma pessoa morrer. Bastando ler o livro de Paulo aos Gálatas, no capítulo 3, verso 13, quando ele diz: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Mas a palavra da cruz, quando nós falamos sobre a palavra da cruz, ela tem poder. Mas alguém me perguntaria: mas que poder tem a palavra da cruz? Primeiro, 2 Coríntios 5:19, a Bíblia diz que isto é, Deus estava reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Então, em primeiro lugar, a cruz tem poder para reconciliar. Você que está afastado do caminho, você que está perdido, você que está desnorteado, você que largou a Jesus e não sabe o que fazer da sua vida, a proposta de Deus, a proposta da cruz de Cristo foi reconciliar você com Cristo. Mas a cruz também tem poder para libertar. A Bíblia diz em Colossenses 2:14 que, havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e tirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Então você que está envolvido com drogas, com prostituição, com vícios de álcool, Jesus pode te libertar, porque a cruz tem essa palavra, e tem esse poder, o poder para libertar, poder para reconciliar e poder para libertar. Mas a Bíblia nos aponta ainda que a cruz tem uma terceira palavra, tem um terceiro poder, o poder para salvar. Em 1 Coríntios 1:18 está escrito: porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é poder de Deus. Então, em primeiro lugar, a palavra da cruz tem poder para te reconciliar com Deus, libertar você das drogas, libertar você do vício e salvar a tua alma do pecado. Porque Jesus morreu para que você fosse salvo. Mas a cruz, em seu silêncio, também tem uma mensagem profética e reveladora. Quando a gente olha para aqueles filmes que são passados sobre a crucificação de Jesus, a gente tem um dado momento em que a cruz aparece e no fundo aparece uma tempestade, o sol desaparece, as nuvens ficam escuras e é um silêncio. Mas a cruz em seu silêncio tem uma mensagem profética e reveladora. Primeiro, ela revela que há muitos que querem viver apenas os desejos do corpo, mas ela propõe a você viver a vida espiritual, que é a maior necessidade do ser humano. Tanto que em Filipenses 3:18 o apóstolo diz: porque muitos há dos quais muitas vezes vos disse, e agora também vos digo, chorando, que são chamados inimigos da cruz de Cristo. Pessoas que querem viver apenas os desejos. Nesse dia, inclusive, muita gente está achando que está feliz, se drogando, bebendo, pulando e dançando, mas a sua alma está triste, precisando de um Salvador e precisando de um Redentor. Em segundo lugar, a mensagem do silêncio da cruz revela que alguns vão querer viver a graça, mas cumprindo as cerimônias da lei. E, na verdade, a salvação em Cristo Jesus, você não tem que fazer nada, porque Ele já fez tudo. Você só precisa crer. Crede no Evangelho. Esta é a proposta. E se você crê no Evangelho, você será salvo. Então a cruz revela que alguns vão querer viver a graça de Deus. Mas você não precisa cumprir os cerimoniais da lei. Em terceiro lugar, a cruz também revela que Ele fez um só povo, o povo de Deus, unindo judeus e gentios, e nos transformou em igreja. Tanto que em Efésios 2:16, assim está escrito: e pela cruz reconciliara ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. Em quarto lugar, a cruz, no seu silêncio, tem uma mensagem profética e reveladora, porque ela revela o mundo. Ela revela que o mundo deve morrer para quem quer servir a Deus. A vida cristã, ela se dissocia dos prazeres do mundo, porque é uma vida que a gente vive com prazer e alegria, a verdadeira alegria que vem de Cristo Jesus. Tanto que Paulo escreve aos Gálatas, no capítulo 6, versículo 14: mas longe esteja de mim gloriar-me a não ser na cruz do nosso Senhor Jesus, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Ou seja, Paulo não estava mais querendo se envolver com os prazeres do mundo, porque eles são passageiros, porque são efêmeros. Quantas pessoas vão para as festas de carnaval e não voltam mais, porque não tem a certeza, não tem a confiança, não pode ter a garantia de que vai estar protegido, porque não há quem o proteja. Mas quando eu falo para você de Jesus, Jesus vai te proteger de todo mal, se você aceitá-lo como seu Senhor e Salvador e viver uma vida exclusiva para Ele. A Bíblia também revela, no seu bojo, que a obediência é algo tão sério que deve ser encarada até morrendo. Essa é uma das mensagens da cruz em seu silêncio. Diz a Bíblia em Efésios 2:8: e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte de cruz. Mas a cruz em seu silêncio ainda tem uma outra mensagem. Ela revela que Deus anulou contra nós toda a nossa dívida moral e acabou com a nossa conta, cravando-a na cruz. Ou seja, Ele anulou a dívida moral que tínhamos e acabou com a nossa conta, cravando-a na cruz. Colossenses, capítulo 2, versículo 14, diz: havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e tirou-a do meio de nós, cravando-a na cruz. A cruz, então, falou no seu silêncio. Deixou-nos uma mensagem profética e uma mensagem reveladora. Mas se a cruz pudesse falar? Se a cruz pudesse falar literalmente, se a cruz pudesse falar, que ela nos diria se a cruz falasse? Inclusive tem uma linda canção que diz: se a cruz falasse. Mas se a cruz falasse, ela nos contaria algumas verdades. Ela nos diria algumas verdades que devem ser vividas na vida cristã e daqueles que creem na palavra da cruz. Aquela cruz diria: olha, eu estou aqui porque alguém que eu aqui estivesse. Alguém quis que eu aqui estivesse para que ele, através de mim, morresse para salvar os homens perdidos. Eu estou aqui porque tenho que cumprir o meu papel, receber Jesus e este crucificado. Eu estou aqui porque tenho que mostrar a crucificação de Jesus ao mundo. Eu estou aqui porque vou eternizar esse momento na história do universo. Eu estou aqui, porque sem mim não haveria crucificação, e sem crucificação não haveria morte, e sem morte não haveria salvação. Eu estou aqui, porque eu sou a mensagem profética para o mundo em todo o tempo. Se a cruz falasse, ela diria: eu estou aqui porque um dia na terra será proclamada a mensagem da cruz, e todos deverão saber da existência daquele que morreu. E por último ela dizia, ou diria: eu estou aqui para dar a grande resposta de Deus aos homens perdidos que buscam a salvação. Ah, se a cruz pudesse falar. Ah, se a cruz falasse e nos contasse essas verdades, e nós então estaríamos recebendo essas verdades em nossos corações, estaríamos libertos do pecado. Se você crê nessa palavra, você também pode alcançar essa libertação. Mas a cruz, ela sempre aponta com seus braços para algumas direções. A cruz, primeiro, ela aponta para alguma coisa que Deus fez. O homem transformou-se em um objeto de estigma, e Deus então pegou de novo a sua criação, a madeira, e a transformou num símbolo de vitória divina sobre o pecado do homem. A cruz aponta para uma ação humana e uma ação divina, o homem fazendo-a para a maldição e Deus usando-a para a salvação. A cruz também aponta para uma frase: ele foi pregado e morto para nos garantir a salvação. A cruz não precisou dos meios de comunicação para se tornar visível ao mundo, porquanto sua visibilidade é notória, pois todo o universo convergiu o seu olhar para ela. A cruz não precisou de retoques, de maquiagem para aparecer aos homens. Ela aparece com as marcas do prego, da dor, do sangue, da morte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A cruz aponta que o amor de Deus esteve entrelaçado com a dor de Jesus. A cruz também aponta para o poder do amor salvador sobre o poder do pecado destruidor. A cruz também aponta para Ele e atraindo o olhar do pecador para ela. A cruz aponta para duas fases da nossa vida cristã. A primeira fase, a fase da entrega, do sacrifício, do sofrimento, que Ele foi cravado nela. E a segunda fase, a fase do vazio, quando o corpo foi levado para a tumba para que se cumprisse a profecia que ao terceiro dia Ele ressuscitaria. Assim, na primeira fase da vida cristã, também passamos por lutas, por angústias, por sofrimento, mas um dia a nossa cruz também ficará vazia e em nós se cumprirá a profecia bíblica de que ressuscitaremos para a glória do Deus Pai que fez o céu e a terra. Então a cruz de Jesus sempre aponta com seus braços para algumas direções, mas ainda há uma outra verdade neste texto que nós mencionamos, que se encontra no Evangelho segundo escreveu São João, no capítulo 19, versículo 25, quando diz: e junto à cruz de Jesus estava sua mãe, irmã de sua mãe, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Agora, a verdadeira simbologia da cruz para a nossa vida. O que simboliza essa cruz? A cruz é símbolo de nossa união com Cristo, pois nós morremos em Cristo sobre a cruz. Se morremos com Ele, também com Ele ressuscitamos. A cruz é um símbolo de vergonha e dor, portanto ela é emblemática, ela é um emblema de dor. A cruz também simboliza que a tristeza resistirá por um tempo, mas um tempo apenas, pois logo virá a alegria. A cruz simboliza a vitória da graça de Deus sobre o pecado da humanidade. A cruz também simboliza que nosso sonho de viver depois da morte é possível pela morte de Jesus. A cruz simboliza que a morte não terá mais domínio sobre nós, porque Ele venceu a morte. A cruz simboliza que levarei ao mundo a mensagem da cruz, daquele que não mais está nela, mas está sentado no trono de Deus. A cruz simboliza que o diabo foi vencido, porque nela ele verteu seu sangue remidor. A cruz simboliza ainda que a justiça de Deus foi satisfeita e agora eu tenho direitos conquistados pelo meu Redentor na cruz. A cruz simboliza que agora nenhuma condenação há mais para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Por isso, meu querido irmão, você que está ligado aí, você, meu amigo, que está ouvindo essa pregação, eu queria encerrar dizendo para você sobre os grandes mistérios que foram revelados na cruz. Você que está aí nesse dia descansando, quem sabe, né, dos dias de carnaval, ou quem sabe você está até no seu carro agora, caminhando para uma festa, para algum bloco, para alguma coisa, mas Deus tem uma palavra para você. E eu queria te falar sobre alguns mistérios que foram revelados pela cruz. Uma simples árvore que um dia foi cortada e dela extraído um pedaço de madeira que foi cortado foi objeto do mais profundo mistério revelado aos homens: o Deus encarnado morrendo. Isso é um grande mistério. Jesus morre para nos salvar. A árvore da qual foi extraída a madeira para fazer a cruz, ela foi criada por Deus. Assim ele fez a árvore e os homens fizeram a cruz. Os homens transformaram a linda árvore numa cruz de maldição destruída. Deus, porém, restaura tudo, porque é um Deus restaurador. E assim, quando ele, Jesus, foi pregado, não se via mais os defeitos da cruz. A cruz não aparece, e quem aparece é Jesus. A cruz estava atrás de Jesus. Até ali há um mistério sendo revelado. E é Paulo que vai nos dizer desse mistério, quando ele fala assim: já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Gálatas 2:20. A cruz também vai nos revelar outro grande mistério, porque ela não é só um símbolo de estigma, de vergonha, de humilhação, mas é também símbolo da sabedoria e da glória de Deus revelada ao mundo. A cruz também se revela numa visão, na consciência, na percepção do homem, porque foi na cruz que um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. E foi ali, pela fé, que meus olhos abriu, e agora me alegro em sua luz, diz a canção da nossa harpa. Mas também, um outro mistério que nos é revelado na cruz, é que foi ali que eu me vi. Aquela cruz revela o mistério da minha transformação em Cristo. Eu estava ali como uma cruz, ele foi pregado em mim, e eu era aquela cruz que abriu os braços para que ele morresse em mim, e pela sua morte eu fosse salvo. As minhas imperfeições, esse é um outro grande mistério, foram suprimidas por ele. Meus defeitos foram cobertos por ele. E se abrir os braços, me torno uma cruz. Abra os braços e lembre-se da cruz. A cruz pode ser você com as marcas e cicatrizes, mas também a cruz não só vai mostrar as marcas e cicatrizes, as dores, mas vai também mostrar que Deus pode transformar você. Por isso, meu querido irmão, meu querido amigo, que você possa não carregar essa cruz no peito, porque ela, no peito, representada por um cordão, representada por uma joia, ela não tem o poder. Mas a Bíblia diz: se alguém quer vir a mim, tome a sua cruz, negue-se a si mesmo e siga-me. Então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser vir a mim, renuncie-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. A cruz é o deserto que eu caminho, a solidão que me invade, a angústia que eu sinto, a tristeza que me abate, o desprezo que sou, o mar que eu navego, a aflição que suporto, o emblema que ficará na lembrança. A cruz é o caminho das marcas que o tempo não apaga, mas ele restaura por amor. A cruz ficava por trás de Jesus. Com isso, ela estava dizendo que um dia todos esses problemas que você enfrenta na sua vida vão ficar para trás também. Quando eu carrego a minha cruz, eu não me mostro, mas revelo o que ele é, o que ele era e ele há de vir. Quem? O meu eterno Salvador, aquele que foi crucificado numa cruz, a quem chamamos no tema da nossa pregação de a cruz de Jesus. Que Deus te abençoe, meu querido irmão, meu querido amigo, que você possa fazer uma profunda reflexão nesses dias de que você está vivendo aí os dias de festas no Rio de Janeiro, festas carnavalescas, mas lembre-se que a vida não só representa isso, a vida é uma vida de cruz, mas Jesus já carregou-a por nós, mas ele quer te abençoar, ele quer te salvar, ele quer te redimir, ele quer te dar uma nova vida. Que Deus te abençoe, se aproprie dessa palavra e tenha uma semana rica e abençoada em Cristo Jesus, nosso Senhor, não só hoje, mas para sempre. Amém e amém.